São 8 horas e 20 minutos da manhã, de tempo seco em Caxias do Sul, céu azul, temperatura em Caxias do Sul, no sul do Brasil, 12 graus. Rádio São Francisco, uma das principais emissoras no estado do Rio Grande do Sul, para mais de 5 milhões de ouvintes, via satélite para todo o Rio Grande do Sul e sul do Brasil. Segmento de entrevista e o segmento de entrevista nacional de hoje, nós trazemos a participação do líder do Podemos no Senado, senador Álvaro Dias, do Podemos, consequentemente, não é? Ele que também foi candidato nas últimas eleições à presidência da República. Senador, muito obrigado por estar na companhia dos ouvintes da tua Rádio São Francisco, aqui de Caxias do Sul, tudo bem?
Muito bom dia, Thales, bom dia a todos da Rádio São Francisco. Um prazer, estou aqui em Brasília. A temperatura é outra aqui, mas dia também muito bonito aqui, céu limpo. Para falar com os gaúchos é sempre uma alegria.
Que bom, senador. Aliás, a temperatura que o senhor diz é boa nos dois sentidos, né? É boa lá fora, mas aí dentro está intenso também o esquema.
É, a temperatura política é de apreensão, de preocupação. O país vive uma crise, né? Uma crise de profundidade. Nós conversamos sempre com a nossa bancada, né, e gostaria de destacar a importância da participação do gaúcho Lazier Martins, um homem preparado e muito dedicado, sempre comprometido com o seu estado e com o país, com as boas causas do Brasil. E nós conversamos sempre, todas as terças-feiras, nós fazemos uma reunião da nossa bancada, que será agora breve, nos próximos dias, a segunda bancada já do Senado Federal, com 9 senadores, e nós conversamos exatamente sobre o que está à nossa frente. A Sim. crise se aprofunda, o desemprego aumenta, e nós temos que agir, não é? Temos que correr. Nós estamos atrasados, fizeram muito mal ao Brasil nos últimos anos, né? Com muita incompetência, com muita corrupção, roubaram demais, né? Poderia dizer popularmente, que roubavam de dia e de noite, com a mão direita, com a mão esquerda, roubavam incansavelmente, porque o buraco que deixaram é gigantesco. E para tapar esse buraco é preciso da coesão nacional, do apoio de todos, de boa vontade, de idealismo, de determinação, muito trabalho e também uma dose boa de competência. Nós não podemos ficar perdidos aí, adotando medidas erradas, né? Tropeçando nos obstáculos. Nós temos que ter, além da coragem para mudar, nós temos que ter inteligência, competência, e muitas vezes isso falta nas autoridades brasileiras.
Pois é. Senador, são diversos os trâmites aí. O que o senhor achou depois desse pacto aí envolvendo Congresso, Presidência, Câmara dos Deputados? Porque ontem foi uma relação bastante tumultuada, aí, mesmo na Câmara dos Deputados,
primeiro,
né?
Primeiro eu quero dizer a você que eu não gosto de mentira, de encenação, de marketing para enganar a população, de iludir as pessoas. Não houve pacto algum, nada de pacto. Foi uma reunião do presidente Toffoli, do Supremo, com o presidente da Câmara e do Senado.
Sim.
Fizeram uma notícia de jornal. Só isso, uma notícia de jornal. Eles não chegam a influir no processo, né? O presidente do Supremo não tem que se meter nisso, né? O Supremo, em 5 anos, condenou apenas uma autoridade corrupta, enquanto na primeira instância foram 285 condenações com mais 3 mil anos de cadeia. Aqui no Supremo, apenas uma condenação com 13 anos de prisão, e ainda o presidente do Supremo quer dar lição de competência a quem, né? De eficiência a quem. Então vamos substituir essa palavra pacto pela
Sim.
palavra eficiência, né? Que não há no momento.
Então,
a população brasileira está cobrando eficiência, né? Vamos trabalhar, o Supremo trabalha lá, o Legislativo trabalha aqui, e nós vamos tentar ajudar o Brasil.
Justamente ontem, aquela questão da aprovação, se existiria pacto, que o senhor tá colocando ou substituindo, né, essa palavra e com suas contestações. Ontem, propriamente, já foi uma questão, né, que deveria haver um pacto aí, mas o governo está pedindo mais de 248 bilhões para a necessidade aí de não falhar nos seus pagamentos.
Quando se aponta, o senhor também já disse muitas vezes isso, que cento e poucos milhões aí resolveria. O que de fato está acontecendo?
Exatamente. O governo quis ser esperto demais e superfaturou o projeto, né? Colocou um valor praticamente o dobro do que é necessário nesse momento para fugir a responsabilização do presidente, que acabaria em impeachment, né? Porque o governo não tem dinheiro, precisa pagar as contas mais urgentes tem que pagar, aquelas que não são mais urgentes ele vai acumulando, né? Vai aumentando a dívida vai crescendo, mas há contas urgentes, como por exemplo aposentadorias, os benefícios da prestação continuada, o Bolsa Família, o Plano Safra. Então, tudo isso, o governo precisa ter dinheiro. Se ele não tiver dinheiro e tomar emprestado, sem autorização do Congresso, ele cai na regra de ouro. Isso leva o presidente da República a impeachment. Esse filme nós já vimos, né? Aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o governo caminhou ao Congresso um projeto pedindo 248,9 bilhões. Bastariam 110 bilhões, então a Comissão de Orçamento está disposta a aprovar 147 bilhões. Então isso deve ser resolvido nessa semana, marcaram para o dia 11 agora de junho a deliberação sobre essa matéria. Eu espero que ela seja aprovada. Nós não estamos desejando impeachment do presidente, nós queremos que o presidente atue, trabalhe. Não basta visitar o Neymar na madrugada para resolver os problemas do Brasil, não. É preciso atuar com competência, com mais eficiência, né? Então, nós queremos dar condições. Nós estamos aqui para ajudar. Uhum. Esse é o nosso propósito. Nós não queremos atrapalhar, pelo contrário. Nós estamos tentando ajudar. Às vezes nem conseguimos ajudar porque não querem ajuda, mas nós vamos tentando porque nós temos uma responsabilidade com o país. Não é com quem governa, nós temos responsabilidade com o país. Então, independentemente de quem governa, nós temos que atuar aqui para ajudar, para contribuir. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos pedindo, defendendo, desde o dia 20 de abril, que o governo mandasse para o Congresso um projeto para resolver essa questão da regra de ouro. E estamos agora defendendo a aprovação do projeto, mesmo que sejam os 248 bilhões de reais, mais do que o governo precisa. Nós estamos defendendo a aprovação, porque nós queremos que o Brasil ande, que a máquina funcione, que o Estado opere, que o governo funcione realmente, porque se não aprovarmos, o governo vai ter que fazer um contingenciamento, que é um corte de recursos, né, gigantesco. E aí para tudo. Não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a segurança e etc.
Senador, o senhor está colocando diversos posicionamentos aí que o povo fora de Brasília ele se questiona muito. Por exemplo, não teria como nesse momento aí a reforma da Previdência na Câmara, né? A reforma, o Senado como uma espécie de revisor da lei, né, que se condensa sobre diferentes olhares dos partidos, enfim. Mas o Senado já queria e já está abordando a reforma tributária. Tem aí essa questão da lei anticrime, da violência e da corrupção. O senhor sempre esteve envolvido com assuntos de combate à corrupção. E demora tanto, senador?
Olha, a responsabilidade da demora é do presidente da República, porque deveria ter encaminhado todas as propostas já nos primeiros dias do governo, as reformas todas. Eu dizia isso na campanha, que se eleito encaminharia um pacote de propostas na primeira semana. E tudo começa pela Câmara, né? O Senado é a casa revisora. Então, teria que fazer um entendimento, caberia ao presidente da República fazer esse entendimento e alterar a regra desse jogo, né? Poderia, como você disse muito bem, Tati, o governo acertar com os dois presidentes e dizer, sim, por exemplo, olha, a reforma da Previdência começa pela Câmara, a reforma tributária começa pelo Senado. Mas não ocorre, o presidente não mandou a reforma tributária até hoje. Não há reforma tributária no Congresso do governo, que há uma reforma dos deputados, que o deputado Raul foi o relator, ela está parada lá, porque esperando a do governo, né? E a reforma, por exemplo, essa da legislação criminal, que é o tal pacote anticrime, antiviolência, anticorrupção, também foi encaminhado para a Câmara. Está lá na Gazeta, aguardando a terminar. Eu acho que pode caminhar também paralelamente. Mas tudo isso é o presidente que tem que articular. Uhum. Não está havendo articulação, não está havendo comando, está faltando liderança. É preciso que o presidente coordene isso. Ele que elegeu o presidente do Senado, ele que elegeu o presidente da Câmara, foi o governo que elegeu, o governo que escolheu. Então não há desentendimento entre eles. O que está faltando, eu repito, é eficiência. Não é justo jogar a culpa no Congresso. Essa tentativa de jogar... Eu sempre fui crítico do Congresso, eu sempre critiquei muito.
Sim.
Mas o Congresso, quando precisa, trabalha na segunda, como trabalhou essa semana, vota na segunda, trabalha até de madrugada, quando é necessário. Então, não dá para jogar a culpa no Congresso, não. Jogar a culpa no Congresso para justificar o próprio fracasso, né? Então, é preciso ter competência para conduzir as coisas,
claro,
da forma mais eficiente. E nós estamos aqui para colaborar.
Senador, o senhor adentrou aí ao STF para que o COAF retorne ao Ministério da Justiça. O senhor ainda acredita nesse retorno?
Sim, outro erro do governo. O governo não tinha que mandar para o Congresso. Tem coisa que não há necessidade de mandar para o Congresso. Está na Constituição, no artigo 84. É competência exclusiva, é competência privativa do presidente da República. Por decreto, ele coloca o COAF onde ele quer, mas colocou, por um erro de assessoria, no pacote das mudanças. E isto veio para o Congresso. Mas nós estamos recorrendo ao Supremo exatamente porque o que ocorreu na Câmara é inconstitucional. A Câmara não pode se sobrepor ao presidente da República em matéria que é da competência privativa do presidente. Por essa razão, nós ingressamos com essa ação direta de inconstitucionalidade. Está com o ministro Fachin, que já pediu, deu 20 dias de prazo para a Procuradoria-Geral da República e para a Advocacia-Geral da União, dar o seu parecer sobre a matéria, depois volta a ele, ele dá o parecer e leva ao plenário do Supremo Tribunal Federal para uma decisão. Então, eu espero que em 30 dias aí nós possamos ter uma solução e o COAF ficando no Ministério da Justiça, onde no nosso entendimento deve ficar, porque ali é que se coordena o combate à corrupção, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à evasão de divisas, ao pagamento de propina, corrupção na administração pública.
Sim.
Então é lá no Ministério da Justiça que deve estar o COAF, que é um instrumento muito importante para estas investigações.
Senador, o senhor tem muito próximo, já que foi candidato à presidência da República, as movimentações, as manifestações, os pedidos da população, do povo brasileiro, né? Teve aí a prisão de Temer, a prisão de Lula, né? Se configura aí dentro do Senado Federal muitas articulações e não se sabe por que muitos senadores que estão aí envolvidos com corrupção não foram presos, tem processos a dizer, né, a não caber em folhas. O que, que o senhor pode dizer para a população brasileira, nesse sentido, especial os gaúchos, contra essa situação que acontece? Porque parece que o Senado, mesmo modificado, algumas peças não são mexidas.
Olha, é aquilo que eu disse há pouco, do Supremo, né? Em 5 anos julgou apenas uma autoridade, um deputado federal do Paraná. E nós temos aí senadores que têm 3 inquéritos, outro tem 8... E não acontece por quê? Porque tem o foro privilegiado. Ele só
Isso
pode
aí.
Ser julgado pelo Supremo.
Que o senhor teve unanimidade aí no Senado, né? Agora vai para a Câmara.
O meu projeto está na Câmara, faz bom tempo, má vontade, não coloca em votação. Mas agora houve um compromisso do presidente da Câmara de colocar em votação. Nós estamos para anunciar a data da votação. Aí, acabando com o foro privilegiado, acaba com esse guarda-chuva protetor, né? Virou paraíso da impunidade e o foro privilegiado.
É, pois
então,
é.
Ele é o estandarte da imoralidade. Coloca acima alguns marginais de colarinho branco, alguns corruptos, malandros, né? Propineiros, criminosos mesmo, né? Do colarinho branco, que são autoridades, acima dos demais brasileiros, como se fossem especiais, né? E, na verdade, são subproduto do roubo, da corrupção, Esses estão no esgoto da desonra, da desonestidade. Essa gente tem que ser julgada, tem que ser punida, tem que ser responsabilizada criminalmente. Então, acabando com o foro, vai para a primeira instância, eles caem na mão de um juiz de primeira instância.
Claro.
Que passou num concurso que não foi indicado politicamente, que não foi apadrinhado e que, portanto, pode julgar com muita imparcialidade. É isso que nós queremos e breve nós estaremos vendo a Câmara aprovar o nosso projeto que acaba com o foro privilegiado.
Para mim, terminado aqui, eu sei que o senhor está nos atendendo aí, tem a sessão que está correndo, né? Muito obrigado. Senador Álvaro Dias, líder do Podemos no Senado. Se fala em reformas para acrescentar, para colocar, para se visionar, pelo menos na defesa do governo, um Brasil melhor. O que o povo, e o senhor sabe disso, senador, tem muito cobrado é por que não mexem nos salários dos políticos, de senadores, de deputados ou coisa parecida. O senhor, durante a campanha, falou que já abriu mão de, eu não sei quantas aposentadorias, porque a sua caminhada é grande, foi governador, foi de tudo, né? E por que que não entra um projeto no Senado? E isso eu não estou refletindo uma pergunta pela sua dificuldade, estou falando do macro, para que o senhor corresponda a essa expectativa da sociedade, uma diminuição no salário dos senadores, por exemplo.
Olha, diminuir o salário do senador eu acho que é uma bobagem, né? Não é o salário o problema, porque o senador tem que ganhar menos que um delegado de polícia, menos que um juiz, menos do que um secretário de Estado, um ministro, um desembargador. Tem que ganhar igual. Isso.
Sim.
Ele tem uma vida dura também quando trabalha.
Claro.
De sacrifício. E é obrigado a se eleger, que não é fácil. Não é fácil. Então quem quer ganhar um salário como esse, pode disputar uma eleição e ganhar. O problema não é o salário. O problema é o comportamento. O problema são os privilégios. Tem que acabar com auxílio moradia, com verba indenizatória, com certas aposentadorias. Tudo que é privilégio tem que acabar. A pessoa tem que ganhar bem para ter competência. Porque, obviamente, se o salário for inferior, veja, eu que abro mão de tudo, não, abri mão da aposentadoria de ex-governador, eu teria acumulado de aposentadoria em 28 anos mais de 11 milhões de reais. Eu abri mão. Eu abro mão do auxílio moradia de R$ 5.500 por mês e abro mão também da verba indenizatória, que é essa para as despesas eventuais, hotel, restaurante, etc., viagem, escritório no Estado, tudo isso. Dá uma economia no ano de mais de 770 mil reais no ano passado. Eu economizo também boa parcela da cota de passagem que eu tenho direito. Então, tudo isso eu economizo. E o meu salário é insuficiente para manter as minhas atividades do mandato. Eu só tenho o salário.
Sim.
Então, a questão é eliminar os privilégios, esses penduricalhos. Né?
Claro.
E reduzir o número de senadores em um terço e reduzir o número de deputados federais. Aí sim nós vamos ter economia, uma grande economia, que reduz o número de senadores e deputados, aí reduz, por consequência, o número de gabinetes, o número de assessores, e nós vamos, aí sim teremos uma economia gigantesca. É isso que eu tenho pregado desde 99. Mas olha, vamos ser francos agora. Na eleição, o povo brasileiro não deu nenhuma importância a essas coisas.
Claro.
Porque ele votou, inclusive, em quem defende essas coisas, né? Que defendia abertamente. Dizia que recebia, que era um direito e que não abriria mão. Não abriria mão de nada. E nunca abriu mão de nada. Então, não houve a valorização. Não adianta falar, cobrar e depois, na hora, premia quem faz isso. Nós temos que ser francos. Eu sou sempre franco. Eu digo o que eu penso. Então, a população tem o direito de cobrar, mas ela precisa prestar atenção. Ela não pode ser enganada, ela não pode ser iludida. Ela não pode, por exemplo, dizer, eu vou votar contra o PT e elege quem esteve sempre ao lado do PT e derrota quem sempre combateu o PT e as suas falcatruas no país. Então, é preciso que a população preste atenção, abra o olho, acorde realmente e continue cobrando. A mim podem cobrar sempre, eu vou sempre aceitar a cobrança, não tenho nenhuma dúvida. Eu escolhi isso, eu que fui candidato, ninguém me pediu para ser candidato.
Claro.
Né? Eu que escolhi essa vida de político, né? Desde os 22 anos, comecei como vereador e tenho essa ficha limpa. Eu acho que isso que é fundamental, ter a consciência tranquila, a ficha limpa, andar de cabeça erguida, poder ir para o aeroporto, sair nas ruas, ir ao restaurante, sem ser achincalhado por ninguém. Andar de cabeça, isso que é importante na política. Mas eu acho que a população também tem que prestar muita atenção para não ser iludida. É impressionante quando aparece alguém e consegue enganar a população. Isso é surpreendente. Nós já tivemos vários episódios no Brasil. Mas vamos aprendendo aos poucos, não é?
Com certeza.
Muito obrigado, Otávio. Eu
obrigado.
Vou agora para a sessão aqui, quero agradecer.
Sim.
Mais uma vez eu quero homenagear o Rio Grande do Sul na figura do nosso grande senador Lazier Martins, que é segundo vice-presidente do Senado. É um grande senador, um homem probo, um homem competente, um homem que merece realmente, que honra o estado do Rio Grande do Sul.
Okay.
Um grande abraço a
um
todos
abraço,
vocês
senador.
E muito obrigado.
Valeu, muito obrigado. Muito obrigado.